Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, esta semana vamos andar à volta dos temas como a importância do vento no consumo do combustível e outros assuntos. Tu estiveste a fazer uma investigação relativamente a esse tema. O que é que tu encontraste?
Curiosamente, na investigação que fiz deste tema, encontrei um vídeo. Encontrei primeiro um software. É um software de simulação dos vários parâmetros que influenciam o consumo dos automóveis, alguns dos quais já falámos aqui no Poupar Melhor, mas a apresentação que está disponível no YouTube e que nós temos no artigo que está programado dá naturalmente uma ênfase importante ao vento, porque é talvez um dos fatores que mais influencia no consumo dos automóveis.
Isto tem a ver com o cálculo da aerodinâmica dos carros, não é? Ou seja, os carros não são calculados para resistir a determinado tipo de forças de vento, de direção de força de vento, é isso?
Os carros existem, mas o consumo é que
O
sai
consumo é que.
bastante influenciado.
O bolso é que não. Está bem. O que é que tu conseguiste descobrir então nisso que andaste a ler?
O que se descobre, e digamos que se depreende do próprio autor do software, o autor do software já agora é uma pessoa ligada digamos que à parte dos fóruns dos híbridos da Toyota, portanto, a Toyota Prius, e depois pegando em parâmetros que são conhecidos em termos da física, em termos daquilo que se sabe dos automóveis, desenvolveu este simulador que permite pegar em vários automóveis e verificar como é que eles são influenciados por determinados parâmetros, nomeadamente o vento.
Ou seja, ele aumentou o número de variáveis que controla no cálculo, porque nós geralmente andamos, quando fazemos os postos de poupar melhor, referimos apenas a algumas variáveis de consumo, nunca referimos a totalidade, não misturamos peso com aerodinâmica, com calor, com isso, e ele pegou e fez um software em que entra em linha de conta no cálculo com isso tudo. Eu estou correto?
Com tudo e mais alguma coisa. É verdadeiramente impressionante o que é que o software aparentemente consegue simular. Inclui coisas como a temperatura, qual é que é a influência da temperatura no consumo dos automóveis.
Há aquela discussão da volatilidade da gasolina, não é? Que a gente já uma vez
Nem
tínhamos
sequer
falado
sei.
logo no início do Poupar Melhor, nós discutimos uma vez, muito provocado pelo meu instrutor de condução, se a gasolina aumentava o depósito, portanto, se punhamos mais gasolina ou menos gasolina, consoante estava mais frio ou mais calor, e se íamos às bombas quando estava mesmo friozinho à noite ou se íamos dia quando estava mais calor, por causa daquelas coisas que se discutem nos fóruns.
Claro, e aqui o que ele realmente toma é em atenção a esses vários parâmetros. Por exemplo, numa das partes do vídeo, ele fala que, se, por exemplo, se fizer a condução a vários milhares de pés de altitude, naquelas zonas
Ou
dos
seja, a
Estados
pressão
Unidos,
tem a ver com a pressão atmosférica aí.
exatamente, há menos pressão e, portanto, o carro, naturalmente, quase como se fosse no espaço, se fosse no espaço e não houvesse atmosfera. Digamos que um carro andaria mais, não, consumiria muito menos. E portanto, são estes todos estes parâmetros que permitem, no software, e o software parece muito intuitivo. Eu pessoalmente não tenho um Mac para experimentar, porque senão valia a pena pagar a
Ah, não te
licença.
consegui apanhar. Estava à espera para mandar a boca no fim. Não tinha o Mac.
Mas penso que são 10
Mas eu
dólares
faço-te um
ou uma coisa
Macintosh se
assim.
quiseres. Eu faço-te um Macintosh se quiseres.
Mas é um software que está debaixo do olho, porque tem tanta coisa que falar e que referenciar, que é realmente muito, muito interessante. Mas basicamente o conteúdo que nós vamos pôr no Poupar Melhor é relativamente a um carro, um Toyota Camry híbrido, é um carro tipicamente americano, e digamos que numa parte substancial do vídeo ele mostra como, por exemplo, a variação do vento, digamos que em determinado ângulo do carro, para outros ângulos do carro, chega a fazer variar o consumo entre um mínimo de 4,53 litros ao 100 para 5,92. Portanto, estamos a falar de uma variação substancial, superior a 20% em termos do consumo automóvel, consoante o vento esteja de calda ou esteja de frente. E ele nem sequer chega a pô-lo, digamos, totalmente de frente e totalmente de trás.
Isto é um banco de ensaios eletrónico e, como é um banco de ensaios eletrónico, não entra em linha de conta com questões como deficiências não previstas no, na, 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 na condução, o condutor, o terreno, as filas. Portanto, ele faz a aplicação direta das fórmulas de física, não é?
Exatamente. Isto é um software teórico, com uma série de parâmetros da física pura. Nós depois, no final do artigo, referenciamos um documento da EPA.
Física, isto é aquela física que a gente aprendeu no oitavo ano ou no sétimo ano, não é? A velocidade, a aceleração e a aceleração da gravidade e aquelas coisas todas que fazíamos os vetorzinhos todos para fazer o cálculo e aplicávamos aquelas fórmulas que tínhamos que decorar. Só que aqui é, juntaram todas, não é?
Exatamente, é a física completa, com os integrais e aquelas coisas todas, mas segundo dados que são fornecidos pela EPA, que é uma agência...
Exatamente, era isso, porque é que isto aqui era credível.
Exatamente, e portanto, no final tem um documento com 178 páginas, onde estão lá as fórmulas todas. Eu, por exemplo, estou neste momento a ver esse documento, e o documento é extremamente completo, no sentido de dizer todas as fórmulas. Eu estou a ver aqui algumas fórmulas que digamos que tenho muita dificuldade sequer em perceber tal é a sua complexidade, não é?
Então vamos falar de fórmulas mais simples?
Vamos a isso, porque isto realmente chega a ser complicado.
Ok, então eu esta semana em birra com o pão de Lisboa, desculpem lá, eu desde que cheguei a Lisboa estou com dificuldades em escolher um pão. Eu vivi muitos anos no Algarve, então o pão, há um pão algarvio feito a lenha no forno que tem isto, tem um miolo acinzentado, tem um miolo mais rijo, menos que não dá tanto para fazer aquela massinha que os miúdos fazem nas mãos com o pão, e tenho andado a tentar encontrar isso em Lisboa, é muito difícil. Então decidimos, até porque o pão, estes pães, o chamado pão de quilo, não é barato, anda a valores à volta dos dois euros. Não é propriamente barato comprar um pão destes quase todos os dias. E o que nós decidimos lá em casa fazer foi precisamente fazer pão à mão. Mas isto depois aqui, vocês vão ver lá na depois quando o post aparecer, vão lá ver. Isto começa a entrar aqui com contas. Contas essas que eu e o António já estivemos a conversar. António, relativamente às contas que nós temos lá, ou seja, nas contas que eu fiz, nós conseguimos fazer um pão por à volta de 1,78€ por quilo. Ou seja, um pão só custa-nos 1,08€. Enquanto um pão...
Corta.
Então... Portanto, já parámos isto, já fizemos as contas... Havia um erro no... Nós estávamos a olhar para o post e havia um erro nos cálculos do post. E vamos lá então retomar. Então a questão é, na realidade eu queria ver-me livre daquele pão de miolo branco e fiquei espantado com a diferença de preço que é possível que exista entre o pão feito à mão em casa e o pão feito com prato feito. Aqui a questão é que o preço por quilo do pão pode chegar aos 1,78 euros por quilo quando o pão está a ser vendido no mercado entre 2,18 e 2,78. A minha proposta, e aqui é que eu gostava de falar contigo, é que a minha proposta é que nós possamos estar a ganhar à volta de 146 euros se fizermos um pão por dia. Mas há aqui muitas coisas, como isto foi tudo por preparar, há aqui muitas coisas que não estão a ser tidas em conta, nomeadamente que eu só fiz um pão e que também não fiz a contabilização. Nós não amassámos a massa à mão, nós usámos uma batedeira e eu não contabilizei o consumo da batedeira. Então, há aqui coisas que deviam ser vistas, e até o próprio pão de quilo, um pão de quilo não tem um quilo, um pão de quilo tem 750 gramas, portanto... Enquanto há aqui coisas que são comparáveis, há outras que ainda têm que ser normalizadas para ser comparadas. Isto vai também para as coisas que nós vamos começar, se calhar, a medir. Nós temos falado muito do frigorífico como grande consumidor, mas quando chegar o inverno nós vamos falar mais do forno, não é, António?
O forno no meu caso pessoal, ainda não foi vítima de uma investigação aturada, porque eu não consigo chegar atrás, ou ainda não descobri exatamente...
Eu vou lá desmontar contigo. Espera, mas nós estávamos a falar, nós fizemos aqui um corte e falámos também, durante esse corte, nós falámos também da questão da forma como do comportamento do forno. Ou seja, Eu fiz o cálculo depois de executar, estimei as coisas depois de executar, de descobrir que o pão poderia sair mais barato, estimei um bocado as coisas para tentar prever. Portanto, este pão tem mais uma proposta de resultado ainda, que nós temos que provar, do que o resultado em si. Tu estavas-me a falar de que quando estiveste de roda do forno, e aqui isto é que é importante, o comportamento do forno não é regular, ou seja, ele não consome sempre a mesma energia, não é como ao micro-ondas que consome, não, tem um pico de arranque e depois fica sempre lá naquele topo, não é? Aqui, para o consumo do forno, tem a ver com as variações de temperatura e o que ele tem que fazer para manter aquela temperatura. Portanto, quando eu fiz este cálculo, em que me baseei num consumo de 2 kWh aproximadamente, este cálculo pode ainda ser mais vantajoso, não é? Ou seja, poderá... Eu concluí por estarmos a gastar um valor, mas que esse valor pode não ser exatamente esse, uma vez que o forno pode gastar muito menos. O que é que tu viste então no forno, António?
Eu diria, em primeiro lugar, que este artigo é quase tipo uma proposta de orçamento, não é?
Isto é uma proposta de orçamento, tem que ser investigado.
Ao contrário das obras públicas em Portugal, eu tenho quase a certeza que o teu custo do pão vai ser menor, ou seja, não vai haver um sobrecusto depois de fazermos as contas com mais precisão. Isto porque o forno, mas isto é uma percepção que eu tenho, já li em termos da literatura, mas que eu ainda não investiguei em pormenor. A ideia que eu tinha do forno era que o forno estava ali sempre a consumir energia elétrica de uma forma constante, mas isso era realmente uma impressão errada da minha parte, até porque todos os fornos têm um termostato e quando a temperatura é atingida o forno basicamente não precisa de continuar a aquecer, não é? Só quando depois o termostato descobre que a temperatura já está mais baixa é que volta a consumir energia. Eu já consegui ver isso cá em casa em termos de impressão visual. Estou agora a tentar arranjar uma forma e esperar um cozinhado que seja longo, não é? Para conseguir determinar com clareza como é que o nosso forno cá em casa efetivamente consome energia. Isto depois, claro, de descobrir onde é que está o cabo da energia, se não tiver que desmontar a banca da cozinha, não é? Mas pode ser que até neste caso seja mais rápido tu fazeres a experiência, e provavelmente é isso certamente que irá acontecer. Pelo que eu estimo que...
Vamos medir, não é? Vamos medir mais.
Exatamente.
A hipótese tem pernas para andar, não é?
Exatamente. E certamente, ao contrário de outros orçamentos, este custo da energia vai baixar. Isso é quase efetivo.
Olha, há aqui mais... Esta aqui é a minha proposta. Eu vou, uma vez que me vou dedicar a tentar descobrir até ao inverno como é que faço um pão decente em casa... Provavelmente vou voltar ao tema para falar sobre outras questões, até porque esta farinha que eu comprei, é uma mistura pré-feita. Não, o que já de si, quem me segue no outro bloco sabe que isto vai contra os meus princípios, bimbis e coisas já feitas, não vai bem. Portanto, eu ainda tenho que descobrir como é que vou fazer isto. Mas há aqui outras coisas que nós temos, que fomos descobrir um estudo que foi mais ou menos badalado no meio dos blogs tecnológicos, que tinha a ver com o consumo daqueles aparelhinhos da moda, o iPhone e o iPad. E este interessou-me bastante. E este estou doido para emprestar aqui um iPhone aqui a uma destas máquinas e deixá-lo lá ligado a ver quanto é que esta porcaria consome mesmo. E um iPad também. Ou seja, há um estudo agora de um instituto norte-americano que diz que isto, ter um iPad só custa 1,36 dólares por ano, aliás. E nós tivemos aqui a olhar para as contas. António, estas contas são possíveis?
Estas contas, em princípio, fazem sentido, embora eu não tenha propriamente um iPad. As contas que nós vamos apresentar são para um iPad e para um iPhone, mas, efetivamente, o que eu tenho verificado, sobretudo da experiência própria, tem sido no carregamento dos telemóveis. E o que, efetivamente, constato é que, realmente, o consumo, a otimização dos transformadores que permitem o carregamento dos telemóveis, realmente, praticamente, não consomem nada. Aliás, com as ferramentas de medição que nós temos, é relativamente difícil... calcular ou medir o consumo destes pequenos carregadores.
Voltamos àquela questão que nós não estávamos a conseguir medir no outro dia, estávamos de roda de um aparelho que não conseguíamos obter valores, não é?
Exatamente. Portanto, é tão pequeno que realmente já não cria um moço.
Isto já vai sendo tempo de nós pormos um post lá no blog, que a ver se aparece alguém com uma sugestão. Porque nós vimos, portanto, em tempos, quando falámos dos carregadores dos telemóveis, há algumas pessoas na internet a fazerem medições com montagens extremamente complicadas, em que põe um multímetro, um medidor, mas isto, quanto mais coisas metemos ao barulho, maior é a dificuldade de entender de onde é que vem realmente a diferença. Achas que nós tínhamos, e isto era uma coisa que nós fazíamos agora, controlar isto durante quanto tempo é que nós tínhamos que controlar um iPhone, por exemplo?
Isto, digamos, depois também se fazem contas simples em termos de padrões. Por exemplo, tu tens um iPhone...
Carrego quase todos os dias. Todos os dias carrego, vamos lá.
Exato, se carregamos todos os dias, é ver quanto é que consome durante um carregamento e multiplicar isso por 365, não é? Portanto, não, em termos do iPad, pronto, depende um bocado da utilização que se fará, se é pessoal.
Aguenta mais um tempo aqui.
Mas sim, digamos que não é propriamente como um telemóvel que nós gostamos sempre de estar a utilizar e a carregar. Agora, a verdade é que realmente o consumo destes aparelhos, em primeiro lugar, é realmente bastante eficiente e as marcas têm-se dado muito trabalho para tornar estes equipamentos eficientes, quer em termos do consumo que eles têm, não é? Portanto, quanto menos nós utilizamos, ou quanto mais utilizamos um destes aparelhos, cada vez mais eles consomem menos energia, portanto eles são eficientes e logo têm que ser carregados menos vezes, não é? Embora no caso dos telemóveis já também discutimos o contrário, não é? Antes os telemóveis hiper simples só os tínhamos que carregar quase uma vez cada semana, o meu telemóvel anterior era desse género. Hoje em dia eu tenho que carregar o meu telemóvel de dois em dois dias, não é? Por mais que eu otimize, não consigo ter...
Mas o teu telemóvel... O teu telemóvel tem um ecrã maior que um iPad 3GS, não é? E um ecrã mais avançado. O iPad que está aqui, que nós nos referimos no artigo e que foi alvo do estudo, é um iPad 3G, nem sequer o iPad 4, o iPhone 3G, nem sequer o iPhone 4 que deve ter um consumo, um iPhone 4S deve ter um consumo de energia superior, porque ele tem muito mais informação para disponibilizar no ecrã. Não estamos a falar propriamente daqueles Nokias com o ecrãzinho de quartzo líquido do tamanho de um polegar que tem meia dúzia de letras, não é?
Portanto, sim, e depois os processadores também eram muito menores ou eram
exatamente
muito potentes, portanto obviamente é diferente. Mas isto é um estudo que encontramos realmente do Instituto de Investigação Americano, e o que nos levanta a curiosidade, eu pessoalmente vou tentar ver quanto é que me custa o meu Android, até para contrapor com a Apple, para ver se realmente a Apple também neste aspecto é melhor ou não. Até é um desafio muito interessante, porque todos nós queremos cada vez utilizar mais estas soluções em termos de tecnologia, em termos de comunicação, e é sempre bom saber que elas são muito eficientes. Ao contraponto, por exemplo, de outras que também já vimos aqui no passado, que não são propriamente eficientes. Vamos ver, por exemplo, o exemplo das boxes de cabo e de televisão.
Eles bem lutam para aquilo ser melhor, não é? Pois, eles bem lutam para aquilo ser melhor, mas não conseguem, não é?
Exatamente. Eu diria que só para ter uma ideia comparativa, gasta mais uma box em muito pouco tempo do que propriamente um iPhone durante todo o ano, não é?
E agora, a armadilha do dia. O que é que gasta mais, a box ou o frigorífico?
O que é que gasta mais, se é box ou o frigorífico?
É o frigorífico, ainda continua a ser
o
maluco.
É o frigorífico, sem qualquer espécie de dúvidas.
António, que esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.